Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro O Filho Rico, 11 lições para a riqueza e o sucesso, de Felipe Miranda, com Ricardo Mioto. É um livro brasileiro de não-ficção publicado pela Intrínseca, que propõe uma reflexão ampla sobre riqueza, realização e formação de caráter. Embora o autor seja conhecido por sua atuação no mercado financeiro, a obra não se limita a investimentos. Ela apresenta a ideia de que riqueza inclui também equilíbrio emocional, relações familiares, trabalho bem escolhido e capacidade de atravessar a vida adulta com mais autonomia. Estruturado em 11 lições, o livro nasceu como uma espécie de conversa dirigida aos filhos do autor, mas foi pensado para alcançar leitores de perfis variados. Seu foco está menos em fórmulas técnicas e mais em princípios práticos, aprendidos por tentativa e erro, que ajudam a lidar com dinheiro, ambição, frustração e trajetória profissional. Por isso, o livro se aproxima tanto de um guia de formação pessoal quanto de uma introdução acessível à mentalidade de longo prazo sobre prosperidade. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, riqueza no livro significa mais do que acumular dinheiro. Um dos principais méritos da obra é ampliar o significado de riqueza. Em vez de tratar prosperidade como mera soma de patrimônio, Felipe Miranda associa o tema a uma vida em que dinheiro deixa de ser fonte constante de preocupação e passa a ser apenas uma parte do quadro maior. Isso altera a lógica típica de muitos livros de finanças pessoais, que costumam reduzir o sucesso, à renda ou ao retorno dos investimentos. Aqui a riqueza inclui também satisfação profissional, relações mais saudáveis e maior liberdade para tomar decisões. Essa abordagem é importante porque corrige uma visão estreita de progresso. Alguém pode ganhar bem e ainda assim viver com desorganização, ansiedade ou sensação de vazio. O livro defende na prática que a base material é necessária, mas não suficiente. O resultado é uma leitura que dialoga com ambição financeira sem abandonar dimensões humanas essenciais, o que explica sua recepção por leitores que buscam algo além de dicas de mercado. Em segundo lugar, as 11 lições funcionam como um mapa para enfrentar a vida adulta. A estrutura do livro em 11 lições não serve apenas como organização didática. Ela expressa a proposta de transformar a experiência pessoal em método de orientação. As lições aparecem como um conjunto de princípios para enfrentar duas dificuldades centrais da vida adulta: a falta de dinheiro e a falta de realização no trabalho. Essa dupla preocupação é relevante porque reconhece que os problemas mais comuns não são apenas econômicos, mas também existenciais e profissionais. Em vez de prometer atalhos mágicos, o livro apresenta um raciocínio cumulativo. Cada lição ajuda o leitor a ajustar decisões, prioridades e expectativas. A metáfora do time de futebol reforça essa ideia de complementaridade, sugerindo que nenhuma virtude isolada resolve tudo sozinha. O valor da proposta está em mostrar que trajetória pessoal não é linear e que a preparação precisa combinar defesa e ataque, prudência e ambição. Assim, o livro oferece uma visão organizada de desenvolvimento, ainda que sem pretensão de manual definitivo. Em terceiro lugar, a experiência pessoal do autor dá forma ao conteúdo prático. O livro se apoia fortemente na trajetória de Felipe Miranda, que apresenta suas conclusões como resultado de aprendizado direto, marcado por tentativa e erro. Isso dá ao texto um caráter menos abstrato e mais concreto, porque as lições derivam de situações vividas, observadas ou assimiladas ao longo da formação do autor como economista e empresário. A escolha é relevante porque evita o tom excessivamente acadêmico ou distante, comum em obras que falam de prosperidade de maneira teórica. Em vez de oferecer uma estrutura conceitual fria, o autor organiza a argumentação a partir de exemplos, referências culturais e experiências acumuladas. O livro sugere que a inteligência financeira e profissional raramente nasce de um entendimento perfeito desde o início. Ela costuma ser construída por ajustes sucessivos. Esse ponto dá credibilidade ao texto e também o aproxima do leitor comum, que provavelmente reconhece em sua própria vida a mesma combinação de erros, correções e aprendizado gradual. A utilidade prática vem justamente dessa honestidade metodológica. Em quarto lugar, paternidade e família aparecem como parte da construção da riqueza. Embora o tema central seja riqueza e sucesso, A obra reserva um espaço importante para a paternidade, tratada quase como uma lição adicional. O livro nasceu como uma mensagem aos três filhos do autor, e isso muda o tom da narrativa a menos distância entre quem ensina e quem aprende, e mais intenção de transmitir valores duradouros. Essa dimensão familiar é importante porque amplia o alcance do conceito de prosperidade. Não se trata apenas de preparar filhos para ganhar dinheiro, mas de oferecer referências para formar adultos mais lúcidos, disciplinados e capazes de construir relações melhores. Ao incluir a família como parte da discussão, o livro contrapõe a ideia de que realização depende apenas de ambição individual. Ele sugere que vínculos afetivos e presença parental podem fortalecer autoestima, responsabilidade e sentido de propósito. Para muitos leitores, esse aspecto torna a obra mais convincente do que livros de finanças puramente instrumentais, porque conecta patrimônio e vida cotidiana a uma base ética e relacional mais concreta. Por último, a leitura é acessível, mas não pretende ser um tratado técnico. O livro se destaca também pelo formato linguagem direta, tom de conversa e abordagem acessível a leitores que não dominam o vocabulário do mercado financeiro. Isso é importante porque posiciona a obra como uma porta de entrada para temas de dinheiro, escolhas profissionais e organização de vida, e não como um manual especializado. A presença de histórias, referências culturais e episódios de fácil assimilação ajuda a sustentar essa abertura. Ao mesmo tempo, a obra não tenta competir com livros técnicos de economia ou investimento detalhado. Seu objetivo é outro. Ela quer organizar prioridades e oferecer critérios práticos de decisão, com foco em mentalidade e comportamento. Essa combinação de leveza e utilidade explica por que o livro costuma interessar a pais, jovens e leitores em busca de orientação geral. Em um mercado cheio de obras repetitivas sobre enriquecimento rápido, o diferencial está justamente em tratar o sucesso como construção ampla, gradual e ligada a valores, em vez de vender fórmulas financeiras isoladas. Em conclusão, O Filho Rico 11 Lições para a Riqueza e o Sucesso deve interessar especialmente a leitores que querem pensar dinheiro, trabalho e vida pessoal de forma integrada. Pais encontram nele uma forma de transmitir valores aos filhos sem recorrer a um discurso moralista. Jovens e adultos em fase de reorganização profissional podem aproveitar a ênfase em disciplina, escolhas e adaptação. E leitores de finanças que buscam algo além de estratégias de investimento vão encontrar uma visão mais ampla sobre prosperidade. O principal benefício do livro está em sua capacidade de conectar experiência prática, linguagem acessível e reflexão sobre prioridades reais. Ele não promete enriquecimento rápido, nem se apresenta como manual técnico de mercado. Em vez disso, oferece um conjunto de princípios aplicáveis à vida cotidiana, com atenção tanto à segurança material quanto à realização pessoal. O que o diferencia de outros livros do gênero é justamente essa combinação entre educação financeira, formação humana e presença da família como elemento central da trajetória. Essa amplitude faz dele uma obra mais próxima de um guia de vida do que de um simples livro sobre dinheiro. Se você quiser apoiar Felipe Miranda, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!